Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46, e antes de olharmos essa porção do Evangelho, queria convidar você a orar mais uma vez comigo. Deus nosso Pai, rendemos ao Senhor as nossas mentes e corações. E clamamos o sopro do Teu Espírito Santo sobre nós e a Tua Palavra para cada um de nós nessa noite. Guia-nos à Tua verdade, guia-nos à Tua vontade. Toma-nos pela mão, Senhor, e leva-nos para junto de Ti. Leva-nos para a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pelo louvor, pela comunhão, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Que a glória do Senhor encha esse lugar e cada uma das nossas vidas. Oramos assim, consagrando tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Mais do que repartir com os irmãos uma porção da palavra de Deus, eu quero repartir o meu coração. Estou quase para dizer que eu não tenho um sermão preparado, eu tenho apenas algumas considerações de algo que Deus me deu, pelo menos assim, acredito. Estou parado, literalmente parado, sem conseguir ouvir uma outra palavra, se não esta do Salmo 46, o versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos repetir juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. A tradução da Bíblia, na nova versão internacional, diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu saí de férias num momento muito especial. Hoje é o primeiro dia da volta. E chego de volta das férias como sempre. Reanimado, revigorado, com um horizonte maior do que o deixado no ano anterior. Com sonhos, com visões. Dessa vez com uma sensação muito especial, que nós estamos numa mudança de fase, estamos mudando de kairós, de tempo, há um tempo novo que se abre para nós, estamos entrando na nova era, a nova era da Ibabe, pelo menos. No meu coração está a sensação de que se nós estivéssemos jogando videogame, nós teríamos mudado de fase. E agora o horizonte é maior, os obstáculos são maiores, os desafios são maiores, a atenção deve ser redobrada, a dedicação, o foco, a entrega, as habilidades, as competências exigidas serão diferentes, nós teremos que participar da brincadeira de um modo diferente como estávamos participando até então, porque mudamos de fase, essa é a minha sensação. Volto com um profundo compromisso de inaugurar a nossa nova sede no dia 1º de maio, quando é o nosso aniversário. É isso que está no meu coração, já repartido com boa parte da liderança da nossa igreja. Nós estamos de mudança e eu espero em Deus que isso seja a decisão realmente correta, e quando olho para frente eu vejo muito trabalho, a necessidade de muita dedicação, um desafio financeiro maior do que o que estávamos tendo até então, até agora. Nossa igreja custa hoje, por mês, R$500 mil, e a partir de agora ela vai passar a custar R$750 mil. Nós temos um desafio de crescer 50% na nossa receita financeira daqui para frente. E daqui para frente não é em maio, é janeiro, fevereiro, é já. E tudo que eu ouço de Deus é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se eu dissesse a Deus: Deus, vamos trabalhar, eu estou animado. E Deus fala: quieto. Na verdade, é como se eu estivesse ouvindo de Deus: não me atrapalha. Não se mexe. Não me atrapalha. Porque estamos vivendo um momento, e isso tudo quanto eu estou repartindo com você agora, eu reparto com a perspectiva da nossa vida de comunidade, mas também para a sua vida pessoal e para a minha vida pessoal. O que é esse aquietar-se diante de Deus? Aquietar-se diante de Deus é ser tomado por uma profunda consciência de que o próximo resultado somente se explicará por uma intervenção divina. Aquietar-se diante de Deus é uma atitude do coração, muito mais do que uma ação ou uma ausência de ação. Não é que nós vamos parar de trabalhar, não é que nós vamos nos omitir, não é que vamos deixar de fazer o que estamos fazendo, ou deixar de fazer, inclusive, mais do que estávamos fazendo. Mas é aquela atitude do coração de quem sabe que aquilo que vai acontecer amanhã não se explicará pelo que fizemos ou estivermos a fazer, mas se explicará por uma intervenção divina. Quando alguém disser: como foi que vocês chegaram até aqui? Nós vamos dizer assim: foi Deus. Mas o quê? Vocês ficaram numa rede tomando suco e água de coco e Deus trouxe vocês para cá? Não, nós trabalhamos muito. Nós nos doamos muito. Nós deixamos a nossa energia inteira nesse trabalho. Nós suamos até a última gota e demos até o nosso último pingar de sangue. Mas o que fez a gente chegar até aqui não foi o nosso trabalho, não foi a nossa competência, não foi a nossa dedicação, não foram os nossos recursos. O que explica isso que nós estamos vivendo agora é Deus. Ah, mas você não me disse que seu casamento tinha acabado? Você está casado ainda? Como é que você está casado ainda? Deus. Ah, Deus? Você não fez nada de lá para cá? Não, nós fizemos terapia. Ah, então foi a terapia. Não, não foi a terapia, foi Deus. Ah, você mudou de emprego? Mudei, mas como é que você conseguiu esse emprego? Deus me deu. Mas como é que foi? Você estava lá na sua casa e de repente um anjo apareceu e falou: ei, vem trabalhar aqui, que Deus... Não, não, eu estava de férias, encontrei um amigo no hotel, trocamos o telefone, quando eu voltei de férias eu liguei para ele. Ah, então foi seu amigo? Não, não foi meu amigo, foi Deus. Esse aquietar-se diante de Deus é uma atitude do coração de quem sabe que a situação que está vivendo, que está sendo vivida, aquilo que se está experimentando, não tem uma outra explicação, senão uma interferência de Deus. É diferente de indolência, é diferente de irresponsabilidade, é diferente de ausência de ação, é diferente de inatividade, é diferente de omissão, é diferente de covardia, é uma profunda consciência de que, apesar de eu ter feito tudo o que eu fiz, aquilo que eu estou vivendo só se explica porque Deus pôs a mão e fez acontecer, de modo que toda a glória é dele. Por isso que o Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O contexto deste Salmo 46 é a ameaça do exército assírio, do rei Senaqueribe, contra Israel, na época do rei Ezequias. O império assírio era o mais poderoso de então. E ele vem numa marcha conquistadora, avassaladora. Na oração de Ezequias, quando Ezequias diz para Deus: olha, vem um exército marchando contra nós, e há duas coisas que esse exército está fazendo por onde passa. Ele transforma tudo em um deserto, e ele reúne todos os deuses dos povos e lança-os no lixo. Então Ezequias diz para Deus, e eles vão fazer isso com a gente. Eles vão transformar a terra de Israel num deserto, e eles vão jogar o teu nome na lama. E Ezequias diz assim, salva-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Então Deus responde a Ezequias pela boca do profeta Isaías, calma, fica quieto. Por isso talvez a expressão preferida ou escolhida pelo tradutor na nova versão internacional é pare de lutar, para. Porque agora é hora de Deus. E você vai ver que o dia seguinte dessa batalha é um dia de exaltação do meu nome. Porque Ezequias diz assim, não permita que o teu nome seja envergonhado. E não permita que a terra que deste a este povo seja transformada num deserto. E Deus diz, eu não vou permitir. Eu vou livrar Israel e vou exaltar o meu nome. Aquiete-se, Ezequias. É como se Deus dissesse, vá dormir, descanse, eu estou cuidando, eu estou vendo, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou cumprir as minhas promessas, descanse. Então, o que é aquietar-se? É ser tomado por essa profunda consciência e descansar nessa atitude do coração. Que sabe que aquilo que se vai viver no dia seguinte só terá como explicação a intervenção de Deus. Esse é o nosso momento. Quando é que a gente tem que se aquietar? Primeiro, quando a gente está diante de um obstáculo que aparenta ser intransponível. Ezequias está diante do exército assírio. Ele fala, eu vou ser esmagado. Eu estou diante de um adversário que é maior do que eu. Eu estou lutando contra forças que são maiores do que as minhas. Eu estou indo contra uma realidade que eu não vou conseguir prevalecer sobre isso. Ou Deus põe a mão ou eu vou ser destruído. Essa é a hora da gente se aquietar. Quando é que a gente tem que se aquietar? Quando a gente tem uma consciência de que já fez tudo que podia ser feito. Você já fez tudo que podia ser feito. Eu me lembro quando estávamos recém-casados, eu e Silvia, que a Silvia grávida da Fernanda tinha pesadelos à noite. E eu fui falar com o meu pastor, eu falei, Dr. Werner, está acontecendo isso na minha casa. Minha mulher sonha à noite que está perdendo o bebê. Tem pesadelos horríveis. Registre-se que antes de nós nos casarmos, o médico que consultamos havia dito que nós não poderíamos ter filhos e que seria um milagre ter filhos. Então, quando a Silvia engravidou, ela tinha pesadelos. E eu não sabia mais o que fazer. E fui falar com o meu pastor e ele disse assim, pergunte para sua mulher se ela quer trocar de médico. Se ela disser que não, você diz assim, você está fazendo tudo o que o médico mandou fazer? Se ela disser que sim, você põe ela deitada na sua cama, põe a mão na barriga dela e diz assim, Senhor, esse bebê é teu e nós não vamos mais ter pesadelos, porque estamos fazendo tudo quanto está nas nossas mãos e dependemos é das tuas mãos. Falei, só isso? Ele falou, só isso. Então eu cheguei em casa e falei, tem a solução. Quer trocar de médico? Não. Confio no nosso médico. Está fazendo tudo que o médico falou para fazer? Tô. Então deita aí. Pus a mão na barriga dela e falei, Senhor, esse bebê é teu. Nós não vamos ter mais pesadelo aqui nessa casa, porque nós estamos fazendo tudo que é da nossa parte. Agora é contigo. E nunca mais tivemos pesadelo, exceto o sonho que hoje se chama Fernanda. Há momentos da sua vida quando você fez tudo o que podia fazer. A partir dali, você fica quieto. E confia na mão de Deus. Quando é que você precisa se aquietar? É quando você está confuso e não sabe o que fazer. Em momentos de decisões. Em momentos quando há muitas vozes falando na sua mente. Em momentos quando a sua mulher puxa você para um lado, a sua mãe puxa você para outro. O seu chefe puxa você para outro, o mercado puxa você para outro, o seu coração puxa você para outro, as contas a pagar puxam você para outro. Os fantasmas do passado puxam você para um lado, os seus sonhos de futuro puxam você para outro. Os comentários de terceiros, a sua preocupação com a sua reputação, todo mundo puxa, cada um puxa você para um lado, você não sabe o que fazer. Então Deus diz assim: quieto. Para. Quando é que você precisa se aquietar diante de Deus? Quando você toma consciência de que é hora de mudar de curso. Porque você sabe que mais do mesmo deixa a gente no mesmo lugar. E se você não quer mais ficar no lugar onde você está, você não pode continuar fazendo o que você sempre fez. Se você não quer continuar a colher os resultados que você sempre colheu, você não pode continuar trabalhando do mesmo jeito que você sempre trabalhou. Mas qual é a mudança? O que precisa mudar? Quando é que você precisa parar diante de Deus e se aquietar? Quando você precisa mudar. Quando você sabe que você precisa mudar. Quando você sabe que não dá mais para postergar aquilo que Deus está pedindo para você. E você fica dizendo, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do Carnaval, depois da Semana Santa, depois das férias das crianças, depois. Depois do aniversário do papai. Depois que a gente acabar de pagar a casa ou o apartamento. Depois. E chega uma hora em que você sabe que não dá mais para esperar, postergar, jogar para frente. Porque Deus está pedindo algumas coisas que você tem que entregar. Deus está pedindo rupturas. Deus está querendo fazer alguma coisa em você. E você sabe faz tempo, mas é um momento em que não dá mais para negociar com Deus e você já esticou a corda da misericórdia já no limite. E você sabe que esticou tanto essa corda da misericórdia de Deus, que se você esticar um pouquinho mais, você vai entrar na dimensão da disciplina e Deus vai começar a mexer em você. Então é hora de você parar. Quando é hora da gente se aquietar? Quando a gente sabe que está num momento em que vai acordar no dia seguinte diante do novo, do inusitado, do desconhecido. É um novo trabalho, é uma nova configuração familiar, é uma nova cidade, é um novo curso. É uma nova relação, é uma nova comunidade de fé, é uma nova responsabilidade. É um novo. E se é novo, novo é aquilo que ainda não encontra referências no nosso passado. Alguém já definiu crise como atravessar um momento inusitado. Quando a gente diz assim, eu já passei por isso. O novo é, eu nunca passei por isso. Isso é completamente novo para mim. Eu não tenho experiências aqui no passado que me prepararam para esse momento, porque esse momento é novo. Eu nunca fiquei viúva. Nunca fiquei viúvo. Eu nunca tive filho, sou o primeiro filho. Eu acabei de casar, eu nunca fui casado. É o novo. É a novidade. E a novidade vem com cara de quem vai aplicar algumas surpresas não necessariamente agradáveis. A gente tem receios, a gente tem medos. Quando é que a gente tem que se aquietar diante de Deus. É quando a gente está não apenas diante do novo, mas diante do novo com cara de velho. Quando você está diante de uma possibilidade que diz assim, eu já passei por isso e não foi bom. É como se Ezequias dissesse assim, mais uma guerra, eu sei o que é entrar em período de guerra. Não foi bom, da última vez que a gente esteve em guerra, não foi nada bom. Mas é inevitável, ou você vai ficar parado, não vai mais. Você recebe a notícia de que você está grávida pela quarta vez, você fala, Deus do céu, já passei por isso. Você está diante de casar-se de novo. Você fala, Deus do céu, já passei por isso. Você está diante de ser transferido de cidade de novo. Você fala, meu Deus do céu, de novo. Você está diante do novo que traz consigo os fantasmas do velho. Aquieta, calma. É hora de Deus. Quando é que você tem que se aquietar diante de Deus? Quando você está diante da epifania. É quando você está diante daquele momento que você sabe que é momento de Deus. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas tem um domingo. Você vem, canta, ouve, é legal. Você vem, canta, ouve, é legal. Vem, canta, ouve, é legal. Mas tem um domingo que você chega e você diz assim... Você fala, por que eu estou chorando? Você fala, não acredito que ele vai pregar nesse texto que eu discuti hoje à tarde. Você fala, puxa, justo hoje eu encontro você, faz uns, quê? Uns 4 meses que a gente não se vê. Justo hoje eu encontro você. É quando você discerne que Deus está armando das suas. Sabe esse momento? Quando você percebe que é um momento de Deus na sua vida, você percebe que é como se Deus estivesse parado, olhando você, e você está fazendo as suas orações, e você fala com um, fala com outro e tal, aí você tem aquela sensação de que Deus levantou do trono dele e falou, sai, vou entrar aí. Você fala, ai Senhor. Eu esperava tanto que o Senhor respondesse a minha oração, mas eu não estava preparado para o Senhor responder agora. Eu pedi tanto isso para o Senhor, mas o Senhor vai me dar justo agora. É quando você percebe que é um momento de Deus na sua vida. Tem uma coisa no ar. E nesse momento é misturado, assim, é uma sensação de medo e de excitação. A epifania, a manifestação da presença de Deus, traz isso. Traz o que o Pedro experimentou no Monte da Transfiguração. Que ao mesmo tempo que Jesus precisa dizer para ele, não tenha medo, ele quer dizer para Jesus, vamos ficar aqui para sempre, vamos fazer 3 tendas aqui. Ele tem medo, mas ele não quer sair de lá. Ele tem medo, mas é um medo gostoso. Ele tem medo, mas é um medo prazeroso. Ele sabe que é alguma coisa de Deus. E é alguma coisa de Deus que vai tirá-lo completamente da sua zona de conforto, vai levá-lo para uma outra dimensão, vai abrir um horizonte. Nessa hora, você tem que se aquietar. E para o que você se aquieta? Ou para quê? Então, o que é aquietar-se? É uma atitude do coração... Quem sabe que o momento seguinte somente será explicado por uma interferência de Deus. Quando é que a gente tem que se aquietar? Já descrevi. Pelo menos algumas ocasiões em que a gente tem que se aquietar. Mas para que é que a gente precisa ficar quieto? Primeiro, para Deus poder fazer o que Ele quer fazer. Talvez a figura mais simples seja do sujeito que está se afogando. Se ele está se afogando, enquanto ele está se debatendo, ele não é salvável. Quando o salva-vidas, o guarda-vidas se aproxima, ele tem que parar de se debater e se render às mãos do guarda-vidas. Senão ele não é salvável. Ele é inclusive uma ameaça para o guarda-vidas. Tanto que uma das técnicas de salvamento é o salva-vidas chegar e dar um socão no cara. Pelo menos é a lenda, né? O sujeito toma um socão, toma um mata-leão, aí desfalece, aí o salva-vida pode salvar o cara. Então eu fico pensando, né, se de vez em quando Deus fica olhando assim. Aí... Agora pega ele, aí leva, salva. Deus está vendo que você está se afogando, você está se afundando, mas você não é salvável. Você não para quieto. Você não para quieto. Você ora e não dá nem tempo de Deus responder, você já faz mais uma besteira. Você já liga de novo para a pessoa errada, você já toma a decisão errada, você aluga um negócio, você acabou de orar, Deus me dá sabedoria se eu devo abrir essa empresa ou não, mas olha, aqui está o contrato. Abençoa, Senhor, esse novo aluguel. Quer dizer, para um pouco, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Às vezes, no fundo, a gente não quer muito assim que Deus faça o que Ele quer fazer. Talvez, assim, a gente foi ensinado que a vontade de Deus é um negócio ruim. Ou que Deus é um estraga prazeres. Aí você ora assim, Senhor, eu estou apaixonado por essa morena que está sentada aqui à frente. Eu queria tanto casar com ela. Mas, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, melô. Parece que assim, todavia seja feita a tua vontade, aí que não vai dar certo mesmo. A gente tem uma ideia, no nosso imaginário, parece que Deus é um estraga prazeres. A gente fala assim, Deus, vem interferir no meu casamento. Fala, vou ter que perdoar a fulana. Ai, meu Deus. Tornar-se salvável é dar espaço para Deus fazer o que Ele quer fazer. Para que a gente tem que se aquietar? Para ouvir. Para enxergar. Já não aconteceu com você de você conversar com uma amiga a respeito de uma terceira? Quer dizer, isso acontece todo dia, eu sei. Mas de você conversar com uma amiga a respeito de uma terceira e falar assim, eu não sei como a fulana não enxerga, todo mundo vê, menos ela. É porque não fica quieta. Não fica quieta, não consegue ver. E você sabe que movimento levanta poeira, né? A gente em muito movimento, a pessoa chega em casa, ela liga a televisão, liga o rádio, liga a televisão do quarto, aí tem um negócio passando na televisão de lá, entrou a propaganda do quarto, o rádio, aí a criançada falando, aí atende o celular. Eu não sei como é que a gente consegue viver assim, quer dizer, não consegue, né? A gente ouve um monte de coisa, mas não escuta nada. Quando é que a gente se aquieta? A gente se aquieta para quê? Para poder ouvir, para poder ver, para deixar a poeira baixar, para deixar com que as vozes se calem. E aí fica aquela voz que precisa ser ouvida, que é a voz do Senhor, e a gente enxerga aquilo que é necessário ser visto, aquilo que é essencial. Para que é que a gente se aquieta? Para a gente ganhar coragem. Para encarar o dia seguinte, que é dia de Deus. É intrigante você imaginar que toda pessoa que Deus usou na Bíblia Sagrada, antes de usar, Ele levou para o deserto. O que é o deserto? O deserto é Deus, você, a areia e o diabo. E dependendo da maneira como você vive diante de Deus ou do diabo, você vai ser visitado por anjos e ser visitado por monstros e demônios. Às vezes vai ter essa visitação plena. O deserto é um lugar onde muita gente fica louca, porque não sabe se o que está vendo é anjo ou se é alucinação. não sabe se o que está vendo é demônio ou se é um delírio. Confunde suas vozes interiores com as vozes de Deus, dos anjos, dos demônios. Confunde as suas volúpias, os seus instintos, a sua carnalidade, os seus apetites maus com tentações satânicas. É uma confusão. Mas à medida em que você permanece no deserto, você vai discernindo as vozes e as presenças e vai mandando embora o que precisa ir embora e vai ficando o que precisa ficar. E de repente diante de você está apenas o Senhor, e depois de você estar diante do Senhor, os anjos do Senhor vêm servir você. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele é levado para o deserto, ele encara a serpente, ele encara as suas tentações, ele encara as suas questões interiores, mas ao final fica ele e o Senhor. E o Senhor lhe remete anjos, para que os anjos o sirvam. É ali no deserto que Deus trabalha em você, trabalha em mim. É como se Deus dissesse a Jesus: meu filho, chegou a hora. Chegou a hora. Jesus com 17 anos, imagina isso, Jesus com 17 anos, 19, 23, 27... Jesus passa diante de um leproso, diante de um cego. Imagina Jesus com 29 anos passa diante do cego. Pô, ano que vem, vem aí. Aí vai. E quando Jesus vai entrar no ministério dele, e que a mãe dele, Maria, fala: ó, acabou a água da festa. Aí Jesus, ele fala: e eu com isso? Aí a mãe olha para ele e fala: ó, já está com 30, né, meu filho? Não é hora de... Como se Deus dissesse: chegou a hora. Você está pronto. Então a gente se aquieta para que Deus fale essas coisas, trabalhe na gente, nos dê coragem de fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. A quietude diante de Deus é para isso. A quietude diante de Deus é para Deus nos curar. Deus, ele diz assim: fica quieto um pouquinho, eu tenho que falar mais algumas coisas. Você não pode entrar nesse novo sem ter fechado o velho direitinho. Eu acho impressionante como o pessoal sai de um relacionamento romântico num dia, já entra no outro no dia seguinte e encavala três ao mesmo tempo. Parece argola de Olimpíada, tudo cheio de intercessão. Não fez o fechamento aqui, já abriu outro aqui, está com passivo aqui, 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 tem dois filhos aqui, já começou outro aqui. Deus fala: para um pouco, para. Vamos fechar o que está aqui atrás, vamos fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. Deixa eu curar você. Tem coisas que eu preciso fazer você enxergar em você mesmo, em você mesma. Para um pouco. Aí depois você vai ficar pronto para o novo. Mas se Deus coloca a gente no novo já de cara, sem esse período da quietude, a gente não está pronto para o novo. Aí a gente repete o velho. Então, para que a gente tem que parar? Eu poderia continuar falando, mas quero dizer que a gente tem que parar, pessoal. É para desaparecer. Porque lembra-se, o que é aquietar-se? Aquietar-se é você se colocar diante de Deus dizendo assim: Senhor, conta comigo, conta com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, mas eu sei, Senhor, que tudo que eu tenho e que tudo que eu sou, não, isso não é suficiente para dar conta do que vem por aí. Então eu estou quieto aqui diante do Senhor, esperando no Senhor, porque eu sei que o amanhã será explicado pela tua mão, pela tua intervenção, pela tua ministração, e quando alguém perguntar para mim como foi que você chegou aí, eu vou dizer, foi Deus quem me trouxe. Então a gente precisa se aquietar para desaparecer. Para ficar bem claro assim no nosso coração, que a única resposta possível no dia seguinte, quando o exército assírio está diante da gente e vem com uma força avassaladora, e a gente está aqui, aí a gente vai atravessar o exército assírio e sair do outro lado como vitoriosos. Aí o Jornal Nacional coloca o microfone na boca de Ezequias. Fala, Ezequias, como é que você ganha essa batalha? Disciplina. Ezequias, como é que você ganha essa batalha? Estratégia. Ezequias, como é que você ganhou essa batalha? A capacidade dos meus soldados não se compara à capacidade dos soldados da Assíria. Tudo resposta errada. Ezequias, como é que você ganhou essa batalha? Deus. Israel tem um Deus. E o Deus de Israel é vivo e verdadeiro. E ele é exaltado. E ele recebe toda a glória. Por que é que a gente se aquieta? Para a gente chegar naquele lugar em que João Batista chegou. Importa que ele cresça, que eu diminua. É Deus. O fato é, pessoal, que como comunidade nós estamos diante de um momento extraordinário. E no dia 1 de maio eu vou falar assim, como é que nós chegamos aqui? Nós vamos dizer, foi Deus. O que é que nós vamos fazer para chegar lá? Nós vamos fazer o que nós sempre fizemos. Não vamos fazer corrente de nada. Não vai ter a campanha dos 300, nem dos 180, nem dos 360. Não vai ter que preencher carnê. Não vai ter lista. Não vai ter contribuinte VIP. É nós mesmo, pessoal. É nós. Porque lá, nós não vamos dizer assim, queremos agradecer a família do fulano, a família do Beltrano e a família do Ciclano que seguraram as cordas. Não, nós vamos dizer assim, glórias a Deus. Porque Deus nos deu. Pode ficar tranquilo, não vou pedir sua casa de praia, seu carro, seu anel de noivado. Claro que se você quiser dar, não vou rejeitar. Mas não vou pedir. Tem um amigo no Rio de Janeiro que uma senhorinha foi para ele e deu um anel. E ela disse, pastor, esse anel vovó deu para minha mãe deu para mim no dia que eu casei. Agora eu estou dando para o senhor. E ele disse assim, eu não posso aceitar. E ela disse, o senhor não tem o direito de dizer a mim o que é que eu devo dar ou não dar ao meu Deus. Então o que é que nós vamos fazer? O que nós sempre fizemos. E onde nós vamos chegar? Onde Deus quiser que nós cheguemos. E quando nós chegarmos lá, e alguém perguntar, como foi que vocês chegaram aqui? Nós vamos dizer, Deus. Deus nos trouxe. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos nos dedicando, nós trabalhamos mais, nos dedicamos mais, doamos mais, nos demos mais, mas na conta não fechava. Então a única explicação é que Deus esteve conosco e está conosco e toda a glória seja dada a Ele. Hoje pela manhã nós terminamos a nossa celebração de joelhos e eu queria que nós fizéssemos isso novamente. Pela sua comunidade você vai orar, mas eu imagino que na sua vida também você deve ter motivos para as suas orações. Então coloque-se de joelhos e diga assim o que nós cantamos, ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, os meus planos, os meus sonhos, o meu passado, o meu futuro, aquilo que um dia vai se realizar, é tudo teu. Mas eu sei que a explicação não está em mim, está no Senhor. E quando você terminar de orar, você pode se levantar e sair, e que Deus te leve em paz. Você pode se levantar e continuar cantando aqui com a gente. Você pode se levantar e dar um abraço em quem está ao seu lado. Mas ore essa canção e depois faça as suas orações ao Senhor. A Deus toda glória. Amém.